Muito boa tarde a todos. Vamos dar início a esta reunião da 4ª Comissão da Sessão Nacional do Parlamento dos Jovens e gostaria, antes de mais, em nome da Assembleia da República e do Grupo Parlamentar do CDS que represento, eu chamo-lhe Eldar hoje novo, dar as boas-vindas e cumprimentar todos os jovens deputados aqui presentes, dos vários círculos eleitorais, assim como os senhores professores que os acompanham e os senhores jornalistas que também estão presentes. Como sabem, o objetivo principal desta reunião da 4ª Comissão é proporcionar o debate sobre os projetos de resolução aprovados nos diversos círculos eleitorais para se escolher um deles, que poderá ou não vir a ser alterado, quando realizarem o debate na especialidade e que depois de aprovado será levado ao plenário amanhã para ser selecionada a recomendação final. Mas antes de iniciarmos o debate na generalidade e antes mesmo de vos relembrar os procedimentos a ter em conta em cada fase, vou dar a palavra à senhora deputada do PS, Maria Augusta Santos, para que também vos dirija umas palavras.
Boa tarde a todos os deputados aqui presentes, em representação dos diferentes círculos eleitorais, dos círculos do Parlamento dos Jovens, e que correspondem a círculos de escolas que vocês representam. Deixem-me também felicitar-vos pelo vosso trabalho, que ao longo de muito tempo, juntamente com os vossos professores, com as vossas escolas no seu todo, com as vossas famílias, levaram a que vocês chegassem até aqui hoje. E, portanto, um trabalho que nós temos de exaltar e de dizer, efetivamente, a democracia é isto. É o trabalho de preparação que vocês fizeram e que chegam à Casa da Democracia com as vossas propostas. Vocês têm de se sentir muito orgulhosos de representarem as vossas escolas, os vossos círculos, e nós estamos aqui com muito orgulho. Neste caso, eu estou em representação do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, chamo-me Maria Augusta Santos, e sou do Círculo Eleitoral de Braga. E, portanto, estou aqui em representação do país, mas estou também em representação de um círculo mais restrito, que é o meu círculo de residência, de naturalidade, que é o Círculo de Braga, e sou de Vila Nova de Famalicão. E, portanto, dar-vos os parabéns pelo vosso trabalho, exaltar o trabalho das vossas escolas, dos vossos professores, das vossas famílias, mas, em primeiro lugar, o vosso, porque estar aqui em representação de uma escola para defender um conjunto de propostas que tem a ver com uma matéria que nós não podemos esquecer, nem podemos ignorar e temos de ter sempre presente, são as questões da igualdade. E, portanto, desejo que todos vocês tenham um excelente contributo para que a igualdade saia daqui efetivamente reforçada e vocês sejam lá fora os mentores dessa igualdade.
Não se devem pronunciar, não se devem pronunciar, mas tudo bem, não há problema. Eu já agora gostaria apenas de acrescentar um pormenor que nem me lembrei de referir. Eu sou do Círculo Eleitoral de Viana do Castelo, como disse a senhora deputada, nós representamos o país, mas temos uma proveniência. Eu sou natural de Viana do Castelo e fui eleita pelo Círculo Eleitoral de Viana do Castelo. Vamos então começar pelo debate na generalidade e vou relembrar que dispõem nesta fase de um tempo total de 8 minutos e numa primeira parte, que é a apresentação do projeto, vou dar a palavra aos representantes de cada círculo para apresentarem as medidas constantes nos projetos de recomendação que estão em debate e recordo que só podem intervir nesta primeira fase da apresentação do projeto aqueles deputados dos círculos eleitorais que têm propostas a debate aqui nesta comissão, porque há caso que é o caso, aqui na Comissão são os Açores, que não têm aqui projetos que estão distribuídos noutras comissões. Nesta primeira fase, na apresentação do projeto, não têm projeto para apresentar, mas depois poderão intervir na fase do debate da generalidade. Tenho um todo de 8 minutos, mas julgo que terão sido alertados que não há transferência de tempos entre as fases, ou seja, na primeira parte da apresentação, cada círculo eleitoral pode usar 3 minutos, ou um só deputado, ou entre cada círculo decide se quer usar esses 3 minutos, dividindo ou não entre os deputados de cada círculo, e só depois, no debate na generalidade, é que tem 5 minutos, portanto, não é cumulativo nem sequer é dedutível. Têm que usar separadamente o tempo. Portanto, não se esqueçam desse pormenor. Vamos então começar pela apresentação dos projetos. Eu vou dar, nesta primeira fase, a palavra por ordem alfabética. Acho que é mais simples. Vamos começar por Aveiro, Segue de Bragança, Guarda, Santarém, Vila Real e Viseu. Usarão então os 3 minutos de acordo com a vossa decisão, quem entendam dever falar, e depois então desses 3 minutos da apresentação vamos debater na generalidade e aí os 5 minutos também podem ser distribuídos dentro de cada círculo, como entenderem, mas têm que pedir a palavra para ser concedida pela mesa, neste caso, por quem estiver a presidir. Vamos então iniciar com Aveiro. Só um pequeno pormenor, peço desculpa. O tempo vai estar ali naquele reloginho em que o senhor assessor aqui da nossa comissão vai fazer o favor de nos coadjuvar, controlando o tempo, e terão que, de algum modo, se conterem para não ultrapassar. Muito obrigada.
Bom dia, excelentíssimos deputados, senhores professores e caros colegas. O meu nome é Alexandre Marques e sou porta-voz do Círculo de Aveiro. Antes de mais, gostaria de congratular todas as escolas, pois apesar de nos encontrarmos em locais tão distintos do país, apresentámos medidas muito semelhantes. Por outro lado, gostaria de salientar a importância desta temática, uma vez que em pleno século XXI, nesta sociedade dita evoluída, a igualdade de género continua a ser uma utopia em Portugal, não obstante a intensa legislação dos últimos governos. Estes factos violam os princípios de igualdade de direitos e o cumprimento do artigo 59º da Constituição da República Portuguesa, pelo que, na nossa primeira medida, defendemos que caso a igualdade salarial não se verifique, deverá ser aplicada uma penalização financeira, traduzida em anulação de benefícios fiscais ou até aplicação de coimas. No entanto, acreditamos que apenas a legislação não será suficiente para erradicar a desigualdade de género. Será necessária a mudança de mentalidades, na qual incide a nossa segunda medida. Gostaríamos então de propor a promoção de campanhas de sensibilização dos jovens e da população em geral. Cada sociedade é fruto da sua educação. Logo, consideramos mais pertinente resolver o problema à montante e não a jusante. Isto é, investir nas camadas mais jovens, pois serão estas responsáveis pela mudança de paradigma. Para finalizar, gostaríamos de vos dizer que temos a consciência que a redação da nossa terceira medida é pouco clara, devido à escassez de tempo numa sessão extremamente intensa. O que pretendemos é que ambos os progenitores tenham igualdade de direitos em termos de tempo a usufruir com o seu filho, o que não é equivalente à atual possibilidade de licença partilhada existente na legislação, uma vez que há um determinado período de tempo exclusivo para a mãe. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então agora ao Círculo Eleitoral de Bragança.
Boa tarde a todos. Começo primeiramente por saudar a mesa, os colegas deputados e o público em geral. O meu nome é Rodrigo Batista, sou deputado do Círculo Eleitoral de Bragança e gostava de fazer a seguinte introdução. A promoção da igualdade entre os sexos deve basear-se na igualdade de oportunidades, assim como na implementação, a todos os níveis, de ações com suporte institucional e financiamento adequado. Com base nisto, as nossas medidas são as seguintes: eliminar a segregação profissional e todas as formas de discriminação, promover a igualdade no desporto e nas artes, promover a candidatura de mais mulheres à Assembleia da República e promover campanhas de sensibilização para a igualdade de género nas escolas, empresas e comunidades locais. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos então agora ao Círculo Eleitoral da Guarda.
Boa tarde a todos. Chamo-me Renata e represento o Círculo da Guarda e estas são as nossas medidas. A partir do 5º ano de escolaridade, o tema Igualdade de Género deverá ser abordado transversalmente nas áreas de saber, com pelo menos uma atividade ou um texto obrigatoriamente discutido e analisado nas aulas. As escolas poderiam ainda dinamizar uma atividade de sensibilização anual para toda a comunidade escolar, criar um código de conduta para a igualdade de género na escola e criar clubes de cidadania, onde a igualdade de género fosse um tema em destaque. Recomendamos também a elaboração de uma lei que obriga a que os salários das mulheres e homens sejam iguais no exercício da mesma função ou cargo. A lei deveria permitir a todos os trabalhadores ter acesso ao salário dos seus colegas, se fosse respeitada e, ou caso existisse uma diferença salarial, a entidade patronal pagaria uma indemnização a quem recebesse menos e pagaria uma multa ao Estado, que reverteria a favor de um fundo de promoção da igualdade de género. O financiamento por parte do Estado de filmes publicitários institucionais para a promoção da igualdade de género deveriam ser protagonizados por figuras públicas de relevo, das artes, da cultura, do desporto, da ciência, etc., e apelariam e sensibilizariam para a igualdade de género. Os filmes seriam exibidos em diferentes canais televisivos, sobretudo durante o horário nobre, e nas diferentes plataformas da internet. Também achamos que deveriam ser beneficiados empresas que pratiquem de forma visível e transparente a igualdade de género. Desculpem o nervosismo. Não sei falar.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se repararam, o tempo não corre tão depressa quanto pensam. Portanto, podem ir devagar, falar mais, com mais calma, porque têm tempo suficiente para a apresentação. Vamos então passar para o Círculo Eleitoral de Santarém. De Santarém, sim. Faz favor, Sra. Deputada.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa e saudamos os nossos colegas deputados. Eu sou a Maria João Nunes e sou a porta-voz do Círculo Eleitoral de Santarém. Acreditamos que este é um tema que não pode passar despercebido na nossa sociedade. Por isso, para a nossa primeira medida, pretendemos propor que, por obrigação, as empresas com mais de 250 funcionários terão de divulgar entre o seu seio de trabalhadores quais as razões e os critérios que norteiam as diferenças salariais entre os dois géneros. Caso as empresas não tiverem a capacidade de justificar o porquê destas desigualdades, serão sujeitas a um processo judicial, assim como qualquer apoio financeiro do Estado lhes será retirado e o pagamento obrigatório de multas em forma de indemnização aos trabalhadores irá ser igualmente uma das medidas a ser tomadas. Já as micro, pequenas e médias empresas com 25 e mais trabalhadores, onde a maioria das vezes existe uma maior discriminação, as categorias salariais não devem fazer distinção entre género, sob pena de se tal se verificar as mesmas serem punidas da mesma maneira que as macroempresas. Já para a nossa segunda medida, acreditamos que a igualdade de género passa por criar melhores condições de apoio à parentalidade. Por isso, visamos que, para o efeito, é importante providenciar que ambos os pais tenham um horário flexível para acompanharem os seus filhos até aos 7 anos. Assim, no futuro, Portugal terá adultos mais confiantes e capazes, graças ao simples facto de as crianças terem os pais mais perto durante os seus primeiros anos de vida. Além disso, as mulheres grávidas devem ter apoio por parte do Estado, de modo a não haver discriminação e para que estas possam manter o seu emprego durante o período de gestação, estimulando desta forma a natalidade no país. Para a nossa terceira medida, acreditamos que os jovens são o futuro. Por isso, defendemos que a importância da igualdade de género deve começar nas escolas, com projetos e ações de formação direcionados para a igualdade de género e violência de género, de modo a formar jovens com informação e capazes de reagir e não cometer estas atrocidades. Por fim, na nossa última medida, segundo o artigo número 1605 da Constituição Portuguesa, as mulheres têm de esperar 300 dias para voltarem a realizar o segundo casamento, enquanto que os homens apenas têm de esperar 180 dias. Existe aqui uma notável desigualdade de género, desrespeitado pela própria Constituição, dado que nela consta que todos têm o direito de constituir família e de contrair casamento em condições de igualdade. É do nosso conhecimento que surgiu um projeto de lei que pretende rever estes prazos. Todavia, como não estamos perante uma lei oficial, ao apresentarmos esta medida, pretendemos reforçar a ideia de que os prazos internupciais têm de ser abolidos, como já acontece em países como a Espanha e a França. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora ao Círculo Eleitoral de Vila Real.
Boa tarde, senhores deputados, professores e toda a gente aqui presente. O meu nome é Miguel Marinho e venho em representação do Círculo Vila Real. O nosso objetivo, tal como o vosso, é mudar a mentalidade deste país em relação a este tema e passo através das nossas propostas e passo a dizer as nossas propostas. Criação de um programa para as disciplinas envolvidas em saúde e vida humana, em que a palavra passe seja a igualdade de género, no modo de sensibilizar as crianças, futuros adultos, em relação aos papéis de género, representatividade das mulheres, violência e outros problemas que impulsionam a desigualdade de género. A segunda medida é reforço da rede de estruturas de apoio e de atendimento às vítimas de violência doméstica, promovendo uma atuação mais concentrada, rápida e proativa por parte do Ministério Público e das Forças de Segurança. E a nossa última medida, e a terceira, criação de uma entidade que fiscalize e imponha às empresas a elaboração de um regulamento interno que assegure a igualdade de género nas relações de trabalho e que estabeleça sanções para o incumprimento dessa obrigação. Acreditamos que as nossas três medidas serão uma solução para o presente e para o futuro. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passamos agora, então, ao Círculo Eleitoral de Viseu.
Boa tarde, senhores deputados. Começando por cumprimentar a mesa e os senhores deputados, senhores assessores e respectivos acompanhantes. Sou a Beatriz e sou a porta-voz do Círculo Eleitoral de Viseu. Com o objetivo a combater a desigualdade de género, o Círculo de Viseu apresenta as seguintes medidas. Transparência com vista à eliminação das desigualdades salariais entre homens e mulheres, havendo uma fiscalização para garantir a igualdade salarial entre os géneros, criando assim também uma plataforma online sobre a desigualdade de género e a respectiva ajuda às vítimas desta discriminação. Em relação à nossa segunda medida, temos política de incentivo para as empresas que promovam a igualdade de género, não querendo isto dizer que tenham que trabalhar na empresa igual número de homens e mulheres, sendo que as empresas que respeitam esta igualdade de género entre trabalhadores devem usufruir de benefícios fiscais. Nossa terceira medida é a seguinte. Adoção de medidas de promoção de conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal, havendo uma redução no horário de trabalho nos primeiros 3 a 4 anos de vida de um filho ou filha para a mãe ou pai, ficando esta escolha do seu critério. A nossa quarta e última medida é a seguinte. Desenvolvimento de projetos de sensibilização que provam a igualdade de género nas escolas, educação para a cidadania, nas empresas, nas associações culturais, com envolvimento das comunidades e a criação de códigos de conduta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois desta fase de apresentação dos projetos, vamos passar ao debate na generalidade. Queria lembrar a todos os senhores deputados que o que é que vão fazer agora nesta fase? Vão esclarecer os conteúdos das propostas de cada círculo para que depois, quando for quando passarmos à fase da votação, poderem votar de acordo com aquela proposta que, no vosso entendimento, reúne as melhores condições para servir de base ao projeto de recomendação da Comissão. E nesta fase têm que se inscrever os senhores deputados e em que podem fazer várias coisas. Podem apresentar pedidos de esclarecimento sobre o conteúdo das medidas que foram apresentadas pelos outros círculos e, quando o fizerem, agradecia que indicassem logo o círculo ou os círculos que querem interpelar. Para isso, queria pedir o favor de torcerem um pouco os tablerones, de forma a que quem queira fazer essa interpelação esteja a indicar corretamente o círculo que quer interpelar. Claro que, se não quiserem fazer intervenções dirigidas a pontos específicos das medidas, podem fazê-lo de uma forma geral, fazer uma apreciação geral sobre os projetos em debate antes de votarmos na generalidade. Não se esqueçam que têm, na totalidade, 5 minutos que podem usar de acordo com a inscrição. Aqui não vamos seguir a ordem alfabética, mas sim esperar a vossa espontaneidade em relação às inscrições.
Deixem-me só reforçar uma ideia que a deputada Hilda Araújo Novo frisou. O período de debate agora é para se selecionar na fase imediatamente a seguir, em que vocês vão votar, o projeto que servirá de base ao projeto final. Portanto, vocês têm de estar atentos, têm de procurar esclarecer todas as vossas dúvidas em relação aos projetos que foram apresentados, para que o resultado seja o mais eficaz possível.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Temos que nos coadjuvar e ajudar uns aos outros. Então, quem deseja intervir? Viseu? Viseu, pode intervir.
Não. Laura Sousa.
Laura Sousa. Depois não sei se eles vão querer. Ok. Então, podemos começar pela intervenção de Viseu, para a Sra. Deputada Laura Sousa, e gostaria que indicasse na sua intervenção quem é que quer interpelar, que círculo, ou círculos, pode ser mais do que um, que quer interpelar para nós podermos ter a gestão do tempo e não só daqueles a quem estão dirigidos, de uma forma mais clara. Muito obrigada. Sra. Deputada, faça o favor.
Eu queria interpelar o Círculo de Aveiro, mas antes de mais gostaríamos de dizer que depois de termos ouvido todos os projetos de recomendação dos distritos aqui presentes, podemos concluir que todos merecem o nosso respeito e parabéns. Ainda assim, gostaríamos de, tal como já disse, questionar o Distrito de Aveiro sobre a sua segunda medida, que visa a promoção de campanhas de sensibilização, como, por exemplo, projetos pedagógicos e ou comitês municipais, onde se debata a problemática da igualdade de género. Nós gostaríamos de saber se esta expressão problemática da igualdade de género foi uma gafe ou algo propositado, porque se assim foi, estaríamos aqui a debater a igualdade e não a desigualdade de género, certo?
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém quer intervir? O senhor de
Viseu.
Viseu ainda.
Sim.
Ok, faz favor.
Não.
Peço desculpa, tem que se identificar, está bem?
Ah, desculpe, é Diana Pereira.
Senhora Deputada, faça o favor.
A minha pergunta vai para o Círculo de Vila Real, em relação à medida 1, que é: ao criar um programa sobre este tema, para estas disciplinas, não estaríamos a desviar ou a retirar matéria essencial das respectivas disciplinas? Será que não seria melhor, em vez de retirar a matéria das disciplinas, que só por si muitas vezes já é complicado de cumprir, não seria melhor talvez criar-se uma disciplina onde se trate dos temas sobre a igualdade de género e outras questões humanitárias? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Faço a favor de se identificar a Sra. Deputada ou o Sr. Deputado do Círculo de Aveiro.
Relativamente à terceira medida apresentada pelo Círculo de Viseu, pensamos que a conciliação entre a vida profissional, familiar e pessoal dos progenitores, promovida pela redução do horário de trabalho, vai mais ao encontro de uma política de desenvolvimento da natalidade do que propriamente ao combate à desigualdade de género. Obrigada.
Peço uma informação. Primeiro a identificação e depois qual é o círculo que está a interpelar, porque senão, Senhora Deputada...
Sim. Peço desculpa pela identificação, só como já tinha dito, pronto, mas nós dissemos o Círculo de Viseu. Peço desculpa.
E o nome?
Ana Luísa.
Ana Luísa.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma inscrição do outro Círculo Eleitoral? Bragança.
Boa tarde a todos, sou a deputada Beatriz Torrão de Bragança e gostaríamos de interpelar o Círculo da Guarda na sua quarta medida. Acha que se beneficiarmos todos aqueles que cumprem a lei e seguem os direitos humanos, as pessoas vão agir por interesse e não por moral, perdendo assim valores importantes? Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Outro círculo eleitoral que queira...
Sou a Mariana...
Santarém-se, faz favor. Muito obrigada, Sra. Deputada.
Gostaríamos de interpelar o Círculo de Bragança sobre a sua terceira medida, que é promover a candidatura de mais mulheres à Assembleia da República. Como iria ser feita essa promoção, uma vez que essas candidaturas devem ser de iniciativa pessoal? Obrigado.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Outro círculo eleitoral que ainda não tenha...
Não, agora no fundo...
Está ali.
Boa tarde a todos, sou o Gonçalo Martins, do Círculo da Guarda, e eu queria fazer esta pergunta ao Círculo dos Açores sobre a proposta 4. Será que ao estarem a penalizar as empresas incumpridoras da lei, isso não pode fazer com que estas deixem o país? Sendo assim, não seria melhor haver um reforço positivo para as empresas cumprirem a lei?
Senhor deputado, Gonçalo, é isso? Do Círculo da Guarda. A proposta dos Açores está a ser debatida noutra comissão. Nós aqui temos dois deputados do Círculo dos Açores, mas não temos o porta-voz, porque nem discutimos a proposta, porque a proposta está a ser discutida noutra comissão, onde estão a maior parte dos deputados dos Açores.
Muito obrigada, Sra. Deputada, o que não quer dizer que os deputados Açores não possam questionar todas as outras propostas, todas as outras medidas pelos outros círculos. Não têm a proposta deles aqui em discussão. Muito obrigada. Mais algum círculo que queira intervir nesta primeira fase? Viseu, faz favor.
Ai, pois é, esqueci, as Açores. Pensava que, agora, eu ia perguntar aos Açores, mas como não estão presentes, mas posso colocar na mesma a questão?
Não.
Não vamos debater, então
eu vou tentar explicar outra vez. As únicas propostas que estão aqui em discussão são as da Aveiro, a da Guarda, de Viseu, Vila Real, Santarém e Bragança, que foram apresentadas por cada um dos círculos eleitorais. A Açores está aqui presente, mas a proposta dele está a ser discutida noutra comissão, o que significa que os deputados dos Açores aqui presentes podem interpelar todos os círculos eleitorais sobre as propostas de cada um, mas não podem responder sobre a sua própria. Perceberam agora? Pronto, muito obrigada. Senhor deputado do Círculo Eleitoral de
Vila Real.
Vila Real. Muito obrigada. Faz favor.
Gostaria de interpelar o Círculo de Santarém na sua primeira medida, que é assegurar que um trabalho idêntico tem remuneração idêntica ou um não cumprimento deste princípio deve ser punido por lei. Como é que vocês estão a pensar em fazer isso? Ou que tipo de punição? São as nossas perguntas que gostaríamos que vocês nos respondessem e apresentassem as suas defesas. Obrigado.
Depois desta primeira ronda, julgo que seria de cada um daqueles que foi interpelado usar o seu tempo para responder. Está bem? Podemos começar por quem é que se inscreve? Viseu, Sra. Deputada, faz favor de responder.
Com vista a esclarecer a dúvida do Círculo Eleitoral de Aveiro acerca da nossa terceira medida, nós queríamos dizer que achamos que ela se enquadra perfeitamente no tema que estamos aqui a debater, visto que a redução que falamos na nossa medida do horário de trabalho é feita 99% das vezes pelas mães e não pelos pais. Simplesmente por uma questão de estereótipos. Aí se enquadra a desigualdade de género e não a natalidade. Queremos combater a desigualdade de género. Achamos que esta medida é perfeita para isso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Quem deseja intervir agora para responder à interpelação do outro círculo eleitoral, faz favor de se inscrever. Santarém, faz favor, Sra. Deputada.
Gostaríamos de responder à interpelação do Círculo de Vila Real. Na nossa apresentação das medidas, nós explicitámos isso. Nós dissemos que, caso as empresas não tiverem a capacidade de justificar o porquê das desigualdades, estas serão sujeitas a um processo judicial e o apoio do Estado será-lhes retirado e o pagamento obrigatório de multas e indemnização aos trabalhadores também será uma das medidas a serem tomadas para estas empresas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Aveiro, faz favor de intervir, Sra. Deputada.
Mais uma vez, Sra. Deputada Ana Luísa, respondendo ao Círculo de Viseu, consideramos a promoção da natalidade extremamente importante para o desenvolvimento do nosso país. No entanto, não nos parece que tenha grande efeito na mudança de mentalidades que é necessário promover para combater a desigualdade de género, já que, mais uma vez, iria recair sobre a mãe o ónus da resolução dos problemas. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a senhora deputada do Círculo Eleitoral de Bragança.
Boa tarde a todos. O meu nome é Inês Fonseca, eu sou deputada do ciclo eleitoral de Bragança e eu queria responder à questão de Santarém. Visto, é óbvio que a candidatura das mulheres é uma coisa individual, sim, mas a sociedade em cada pessoa tem o seu peso. E tendo o seu peso, a sociedade nem sempre aceita as coisas como são e as mulheres têm receio, muitas vezes, porque esse receio é provocado pelas constantes vitórias de membros masculinos a cargos mais importantes e nós queremos que isso não seja razão para elas não se candidatarem a esses mesmos cargos. E assim, nós, com a nossa quarta medida, tentamos responder e arranjar uma solução para a terceira medida, promover campanhas de sensibilização, não só para dar força e apoiar aqueles que são... Aqueles que já são adultos e que já têm uma mentalidade mais formada, mas também as crianças, que podem fazer um futuro muito melhor do que temos agora e muito mais igualitário. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Agora intervém o Círculo Eleitoral de Vila Real. Faz favor, senhora deputada.
Tiago Vilela. Vou responder em defesa do meu círculo, porque fomos interpelados pela Escola de Viseu, se não me engano, por... Disseram que nós devíamos fazer disciplinas que não aguentassem tanta carga horária e que falassem muito mais acerca de mais aspectos sociais, não sendo só a igualdade de género. Isso é precisamente o que nós estamos a tentar fazer. É fazer com que nessas campanhas, nessas disciplinas que nós estamos a tentar criar, fazer com que todos os assuntos sejam abordados. Nós só falamos na igualdade de género porque foi o assunto que está a ser retratado em maior número este ano, que é por isso que nós estamos cá, para debater sobre a igualdade de géneros. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Sim, Sra. Deputada da Guarda.
Bom dia, o meu nome é Sofia Serra e como deputada do Círculo da Guarda queríamos responder ao Círculo de Bragança que com esta quarta medida queríamos dizer que para que as empresas fossem beneficiadas devia ser revisto o histórico salarial dessa mesma empresa e se pelo menos 2 anos fosse cumprida a igualdade salarial seriam beneficiadas, mas se tivessem começado a cumprir só após a entrada em vigor dos benefícios fiscais, não seriam escolhidas para receberem benefícios. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Queria solicitar a vossa inscrição para outra ronda de perguntas. Viseu, por favor.
Se me é permitido repetir, Aveiro não nos respondeu a uma questão que nós pusemos em relação à sua segunda medida, em relação a um erro muito grave que tem na medida, em relação à problemática da igualdade de género. Não dá para perceber se a igualdade de género é uma problemática, porque não é. E é isto que nós estamos a combater. E vocês têm exatamente aqui o contrário, o que deixa, pode surgir várias dúvidas e questões graves, muito graves. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais inscritos para interpelar outros círculos eleitorais? Faz favor, Sr. Deputado, do Círculo Eleitoral da Guarda, julgo eu.
Bom dia a todos os senhores deputados. O meu nome é Eduardo Nunes e eu queria interpelar o Círculo Eleitoral de Bragança. Na sua segunda medida, o que é que os senhores deputados pretendem com a medida? Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais interpelações nesta segunda ronda de outros círculos eleitorais? Alguém se inscreve? Não? Então dou a palavra aos círculos eleitorais que foram interpelados para poderem responder. Quem é que se inscreve? Julgo que é Aveiro e Bragança que foram interpelados por Viseu e pela Guarda. Já estão prontos para responder? A gente aguarda um pouco. Ok. Senhora Deputada de Bragança, faça o favor.
Então, com a nossa segunda medida, antes de mais eu sou novamente a deputada Inês Fonseca, e com a nossa segunda medida, nós queremos que no desporto e nas artes haja... que seja igual, tanto para os homens como para as mulheres. E para isso nós temos de tomar medidas, outras medidas mais... mais importantes ainda, como por exemplo apostar na realização de eventos desportivos com participação mista e muitas outras medidas que são importantes. O que nós queremos principalmente é que tanto os homens como as mulheres tenham a mesma oportunidade no desporto e nas artes. E isso vai demorar tanto tempo quanto aquele estereótipo criado, demorou a ser criado. Mas é o nosso interesse é que a igualdade seja e que exista no final. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Julgo que agora será o Círculo Eleitoral de Aveiro a responder à interpelação de Viseu. Faça favor.
Pedimos desde já desculpa a todos os presentes pela gafe cometida na nossa segunda medida, onde se lê problemática da igualdade de géneros, deve-se ler problemática da desigualdade de géneros. Mais uma vez, pedimos desculpa a todos os presentes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto aos outros círculos eleitorais que ainda têm tempo para interpelar, se o desejam fazer, terão que se inscrever. Aveiro?
Sim.
Faz favor, Sr. Deputado.
Boa tarde a todos. Gostaríamos de interpelar o Círculo da Guarda relativamente à sua quarta medida e o Círculo de Viseu relativamente à sua segunda medida. Já existem benefícios fiscais para as empresas que pratiquem de forma visível e transparente a igualdade salarial. Existe uma redução no IRC pago pela majoração de 50% do custo fiscal relativo aos encargos que essas contratações geram. Por exemplo, se uma empresa gastou 10 mil euros com um funcionário, o Estado atribui uma majoração de 5 mil euros. O que significa que a empresa passa a considerar 15 mil euros de custos, logo terá menos IRC a pagar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto aos Srs. Deputados se querem inscrever-se ou passo imediatamente aos interpelados da Guarda e Viseu. Viseu? Sim. Sr. Deputado de Viseu irá responder.
Então, nós gostaríamos de responder ao Círculo Eleitoral de Aveiro à questão que nos colocou relativamente à nossa segunda medida, que nós continuamos a achar bastante clara. Sabemos que esses incentivos fiscais já existem, mas se eles surtissem efeito, nós estaríamos aqui a combater a desigualdade de género porque ela já não existiria. Por isso, achamos necessários mais e mais benefícios fiscais. Acho que todas as empresas gostam da ideia dos benefícios fiscais e, através dessa ideia, possam praticar efetivamente a igualdade de género, que é isso pretendido. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto agora se a Guarda está pronta para responder à interpelação de Aveiro. Entretanto, podem fazer outras interpelações, outros círculos eleitorais, enquanto que a Guarda não intervém. Uhum. Vila Real, muito bem. Faz favor, deputado de Vila Real.
Meu nome é Miguel Marinho. Queria interpelar o Círculo de Santarém por causa da segunda medida. Não, da terceira medida. Aqui diz: no âmbito da flexibilidade curricular deverão ser estimulados projetos direcionados para a temática de igualdade de género e violência de género. Um bom exemplo seria a criação de um clube de leitura e cinema em programação mensal. Eu não percebi lá muito bem este exemplo. Com base em que princípio de igualdade? Em uma igualdade de 50-50, por exemplo, 50% de mulheres, 50% de homens? É essa a minha questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção de outro círculo eleitoral? Viseu, se faz favor.
Boa tarde, gostaria de interpelar o Círculo da Guarda quanto à sua quarta medida, beneficiar empresas que pratiquem de forma visível e transparente a igualdade de género. De que modo pretendem beneficiar estas empresas? Obrigado. Luana Lopes.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Guarda, faz favor, Sra. Deputada.
Queríamos responder ao Círculo de Aveiro que, apesar desses benefícios já serem existentes, deveriam ser mais realçados para assim as pessoas terem mais consciência. Obrigado.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Não sei se... Viseu, novamente. Faz favor, Sra. Deputada.
O meu nome é Germana Rosário. Queríamos interpelar o Círculo de Santarém para pedir uma melhor explicação quanto à sua quarta medida.
Muito obrigada, Sra. Deputada.
Obrigada.
Não sei se Santarém está pronto para responder. O Círculo Eleitoral está pronto? Muito obrigada. Faz favor, Sra. Deputada.
Nós gostaríamos de responder ao Círculo de Vila Real. Na nossa terceira medida, o que nós pretendemos é com clubes abertos a todos os alunos, não tem que ser 50% de raparigas ou 50% de rapazes, é debater dentro destes clubes a temática da igualdade de género. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se mais algum círculo eleitoral pretende intervir ou questionar outro círculo eleitoral. Santarém, faz favor, Sra. Deputada.
Queríamos responder à interpelação, penso que do Círculo de Bragança. Primeiramente queríamos pedir desculpa porque houve aqui uma gafe. Não é a Constituição Portuguesa, é o Código Civil. E nós não sabemos, segundo esta lei, as mulheres têm que esperar 300 dias para voltarem a casar e os homens 180 dias. Nós consideramos que isto é uma lei sexista e isto deve ser retirado, porque se ambos têm o direito de amar, portanto, cada um casa quando quiser. Pode ser daqui a 2 anos ou daqui a 6 meses, não é preciso haver uma lei que defina isso. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Pergunto uma vez mais se desejam intervir alguns dos círculos eleitorais aqui, ainda por gastar o seu tempo. Eu posso indicar que ainda há tempos em todos os círculos eleitorais, portanto ainda têm disponibilidade de tempo para este debate todos os círculos eleitorais, portanto estão à vontade para poder usar esse tempo. Ora bem, aparentemente estão todos esclarecidos em relação às medidas propostas. Não? Muito bem. O Círculo Eleitoral de Viseu, faz favor.
O Círculo de Santarém ainda não respondeu à nossa pergunta em relação à quarta medida, onde nós pedimos explicações.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Agradecia então que o Círculo Eleitoral de Santarém tentasse responder a esta interpelação do Círculo Eleitoral de Viseu. Muito obrigada.
Pedimos desculpa por nos termos enganado no círculo. Está mesmo no Código Civil. As mulheres têm de esperar 300 dias e os homens 180 para voltarem a casar, como já tínhamos referido.
Espera, agora até fiquei baralhada.
Ora bem, só um ponto de ordem. Então, Vila Real interpelou Santarém sobre a terceira medida. Viseu interpelou Santarém sobre a quarta medida, certo?
Exatamente.
Estamos a responder à quarta medida.
Faz favor, então.
Para a quarta medida, está no Código Civil que as mulheres têm que esperar 300 dias para voltar a casar e os homens 180. Como já tinha dito, é uma lei sexista e toda a gente tem o direito de amar e escolher quando é que quer selar o seu amor.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu julgo que houve aqui uma pequena confusão porque há bocado respondeu realmente a esta pergunta a Bragança e não a Viseu. E Viseu, na altura, como ouviu Bragança, provavelmente não prestou atenção que a resposta era para eles. De qualquer jeito, muito obrigada a ambos. Sr. Deputado, faz favor, do Círculo Eleitoral de Aveiro.
Eu gostaria de responder à interpelação do Círculo de Viseu, se não fomos suficientemente esclarecedores. O problema está na aplicação das leis e nós não podemos criar uma lei que se repita a uma outra. Para além disso, este benefício fiscal já é atribuído pelo Estado, que se encontra numa situação financeira frágil, como é conhecimento de todos. Ou seja, mais e mais incentivos fiscais, não consideramos que fosse... que fosse algo possível a realizar. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Continuam abertas as inscrições para qualquer outra interpelação. Viseu, faz favor, Sr. Deputado.
Eu acho que não fomos nós que colocámos novamente a pergunta. Não fomos que colocámos a pergunta.
Por isso, obrigada.
Por isso, obrigado. E já estávamos esclarecidos, porque eles já tinham dito, respondido, eu não sei quem que perguntou. Muito obrigado, Srs. Deputados.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Julgo que ficaram esclarecidos. Mais alguém deseja intervir? Faz favor, Sr. Deputado, do Círculo Eleitoral da Guarda, se não estou em erro.
Nós gostaríamos de interpelar o Círculo de Vila Real, referente à sua segunda medida. Nós queríamos perguntar, reforçar como? Como é que eles queriam reforçar os redes? Obrigado.
Muito obrigada. Já não sei se foi um senhor deputado, se foi uma senhora deputada que falou. Peço desculpa. Foi um senhor deputado. Pronto, peço desculpa porque às vezes posso sem querer dizer deputado e ser deputada e não ter reparado. Quem é que fez a pergunta? Muito obrigada. Faz favor.
Dê-nos só um minutinho, por favor. Estamos só a elaborar.
Muito bem, senhor deputado. Esperamos um pouco pela resposta de Aveiro. De qualquer das formas, se houver mais alguém que queira falar, julgo que Vila Real queria fazer uma intervenção. Faz favor, senhor deputado.
Olá, bom dia a todos os presentes aqui na comissão. Eu sou Gonçalo Ferreira e vim e fomos interpelados sobre a nossa segunda medida. O que aqui queremos dizer com um reforço é, muitas das vezes, o apoio à vítima nunca é rápido. Ou seja, os casos ficam pendentes durante anos e anos, mas mesmo assim a vítima continua a sofrer das desigualdades. Pois, muitas vezes nós pensamos que as coisas estão bem, mas nem sempre funcionam como é passado realmente para as autoridades. Ou seja, o reforço tem que ser rápido. O reforço que nós estamos a permitir aqui às vítimas nestas estruturas é rápido e eficaz, ou seja, que o estado da vítima seja logo elaborado, ou seja, toda a gente saiba o que se está a passar e, de uma certa forma, se a vítima já está bem e se precisa de mais ajuda, e rápida no momento em que, muitas das vezes, esta vítima fica pendente em linhas, ou seja, e é anónima. Como é que eu hei de explicar isto? A vítima, muitas das vezes, fica pendente sobre as mãos das autoridades, ou seja, as autoridades nunca se esclarecem totalmente sobre o apoio à vítima, sendo que, muitas das vezes, olha, não se preocupe, estamos a tratar do caso, mas nem sempre isso acontece. Outros casos estão em linha. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Julgo que Aveiro terá uma resposta para dar. Senhora Deputada, faz favor.
Gostaríamos de interpelar o Círculo de Bragança relativamente à sua terceira medida. Uma vez que, como já deve ser do conhecimento de muitos de vocês, existe a lei da paridade que determina para 3 indivíduos, um deve ser do sexo diferente dos outros 2. Logo, a vossa medida acaba por ser um pouco confusa, pois não explicitam bem como é que se deverá promover a candidatura de mais mulheres à Assembleia da República. Muito obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Não sei se Bragança quer responder, e antes de Bragança estar preparada para responder, querem alguém de algum círculo eleitoral fazer alguma pergunta? Não. Mais alguma interpelação? Não? Então aguardamos apenas um bocadinho de tempo. Senhora Deputada de Bragança, faz favor.
Então, para responder à questão de Aveiro, como vocês sabem, como vocês disseram, a lei de paridade, um terço dos deputados tem que ser mulheres, visto que a maior parte são homens, neste caso. Nós o que pensamos é que estamos numa sociedade. Na sociedade há o género feminino e o género masculino. É óbvio que o género feminino e o género masculino têm ideias diferentes. Eu acho que as pessoas que estão a governar Portugal também tem que ter ideias de género feminino e de género masculino. O que nós estamos a tentar dizer é que esse um terço de mulheres podia passar para metade. Não de um momento para o outro, mas
Mas devagar vamos conseguir chegar a algum lado. E eu acho que isso é muito importante, porque numa sociedade onde há homens e mulheres, esta deve ser governada tanto por homens como por mulheres, para as ideias serem justas e igualitárias. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Pergunto uma vez mais se há mais alguma inscrição de algum círculo eleitoral, porque julgo que ainda há tempos para poderem ser usados. Ora bem, então vamos passar à fase seguinte, à votação na generalidade. E na votação na generalidade, o que é que os senhores deputados têm que fazer? Cada deputado de cada círculo eleitoral pode votar a favor dos projetos que considera melhores. E pode e deve votar em mais do que um. Obviamente, também pode votar e deve votar no seu próprio projeto, não é? E lembrem-se que estamos a votar no projeto comum todo. Não estamos a fazer qualquer tipo de votação na especialidade, estamos a votar na generalidade. Na generalidade é a proposta de cada círculo, tal como está, que vamos votar. E eu vou pedir aos senhores deputados para, conforme eu vá colocando à votação cada uma das propostas, e vou fazê-lo por ordem alfabética, as propostas em si, queria que se levantassem os que votam favoravelmente, que é para eu poder contar os votos sem haver erro. Então vamos começar pela... Faz favor, senhora deputada.
Desculpa, tenho só uma questão antes de procedermos então à votação. Nós podemos votar no círculo eleitoral dos Açores, não estando aqui o porta-voz?
Não, porque essa proposta não está à votação.
Okay,
são as propostas que eu vou colocar à votação.
Ok,
está okay, bem?
Muito obrigada.
Muito obrigada. Então eu vou colocar à votação o projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo de Aveiro. Quem vota no projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo de Aveiro, levanta-se, faz favor. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16 votos, julgo eu.
Deixem-se ficar.
Não se sentem ainda. Seis votos para o Círculo de Aveiro. Vamos agora colocar à votação o projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo de Bragança. Os senhores deputados que votam favoravelmente esta proposta, levantam-se, faz favor. Votos, se não falha a contagem. Ponho agora à votação o projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo da Guarda. Os senhores deputados que votam favoravelmente, faz favor de se levantarem. Sete. Ponho agora à votação o projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo de Santarém. Os senhores deputados que votam favoravelmente este projeto, levantam-se, faz favor. Vinte e dois votos. Vamos passar agora à votação do projeto de recomendação à Assembleia da República do Círculo de Vila Real. Levantam-se os seus deputados que votam favoravelmente, se faz favor. Quinze votos. Ponho agora à votação o projeto de recomendação à Assembleia da República pelo Círculo de Viseu. Os senhores deputados que votam favoravelmente, levantam-se, faz favor. Viseu. Dezenove votos. O resultado da votação é que Santarém obteve 22 votos, portanto é o projeto mais votado e que, exato, que é o projeto básico que vamos agora discutir na especialidade. E neste momento vou passar a direção dos trabalhos à minha colega, a senhora deputada
Maria Augusta,
agora esqueci-me de dizer o nome, Maria Augusta Santos, faz favor.
Ora, após a escolha que os deputados dos diferentes círculos fizeram e que foi sobre o projeto apresentado por Santarém, pelo Círculo de Santarém, vamos trabalhar, ou vocês vão trabalhar, este projeto base. Este projeto base vai ser discutido por vocês no sentido de ser melhorado. E para ser melhorado tem de haver essa discussão e tem de haver propostas, ou podem aparecer propostas, podem ser apresentadas propostas, neste sentido, ou de eliminação de alguns aspectos, de algumas propostas, de algumas alíneas dessa proposta, desse projeto, ou uma proposta de alteração em que vocês pretendem acertar às vezes um termo ou até acrescentar sobre esse termo, sobre essa alínea, algum aspecto até de outras propostas que não foram aprovadas, porque não constavam de projetos que não ganharam, ou então um aditamento. Essas alterações também podem corresponder a um aditamento. O que é um aditamento? É acrescentar na proposta de Santarém algum aspecto, alguma matéria que até agora não consta e que pode ser o resultado de uma proposta apresentada por um círculo eleitoral no seu projeto que não saiu ganhador ou vencedor nesta primeira votação que se fez. Portanto, o que vai acontecer é que vão ser distribuídos aos diferentes círculos um formulário, uma folha, onde vocês vão, depois deste debate, propor alterações ao projeto base que foi votado por vocês e que ficou, portanto, dentro dos projetos apresentados como projeto base da 4ª Comissão. Eu só quero chamar a atenção para um pormenor. O trabalho que vocês vão fazer a seguir é um trabalho muito importante, porque vocês vão tentar melhorar o projeto para que depois, em confronto com mais 3 comissões que estão a funcionar, o vosso possa ser, o da 4ª Comissão, possa ser efetivamente o projeto ou a proposta ganhadora no conjunto das 4 comissões. Portanto, este trabalho tem de ser muito cauteloso, meticulosamente feito, com rigor, para vocês saírem, de facto, com uma proposta melhorada, substancialmente melhorada. Eles podem criar um grupo de deputados, não sei. Deixem-me só esclarecer um aspecto. Cada círculo só pode apresentar, no máximo, 2 propostas de alteração. Sendo que, dessas propostas, só uma pode ser de eliminação. Portanto, só podem, no máximo, apresentar duas propostas e dessas duas, vamos imaginar que um círculo entende que neste projeto, ou nesta proposta, que há uma linha que devia ser eliminada. Vocês só podem propor a eliminação, mas só de uma proposta de eliminação. Mas podem apresentar duas propostas no máximo. Significa que uma delas pode ser de eliminação, a outra, obrigatoriamente, terá de ser ou de alteração da redação ou de aditamento. Se houver nesta fase alguma dúvida que vocês tenham, eu agradeço que as coloquem para depois, quando começarmos o trabalho, vocês estarem devidamente esclarecidos.
É possível que, através da eliminação, o projeto fique só apenas com 3 medidas ou tenha de ficar com 4 medidas?
O projeto tem de ficar obrigatoriamente com 3 medidas, não. Podendo ir até 5. Não pode mais. Okay. Não pode ultrapassar 5, é o limite superior, e não pode ter menos de 3.
Muito bem, exatamente.
Nós podemos acrescentar ao projeto de recomendação texto de outras medidas da nossa comissão ou de todas as comissões? Só desta comissão?
Só pode ser desta comissão e incluídas nas propostas que foram apresentadas há bocadinho. Vocês apresentaram 6 propostas, 6 projetos. Foram debatidos e votados 6 projetos. É com base nesses projetos que foram debatidos, discutidos e votados que vocês podem proceder ao aditamento de alguma medida que conste dos outros e que vocês pensem que vai enriquecer o que saiu como projeto base.
Senhora Deputada, faz favor.
Eu não tomei muito bem atenção nem as minhas colegas. Quantas medidas podemos aditar? Ou seja, se aditarmos uma, podemos eliminar a outra e a outra seria...
Vocês podem apresentar 2 propostas de alteração. Podem ser 2 aditamentos, podem ser 2 alterações de redação, mas se quiserem eliminar, só podem eliminar uma. Obrigada. Caros deputados, gostaria que prestassem atenção. Vocês vão ter agora um espaço de tempo para fazerem as propostas que entenderem. Eu, no máximo, são 10 minutos para que possam, através de um formulário próprio, fazer as proporem as alterações que entenderem para chegarem aqui à mesa para podermos trabalhar sobre essas propostas.